Muito bem, vamos, depois deste pequeno compasso de espera e da reorganização da mesa, vamos continuar a nossa ordem de trabalhos e agora com a audição dos peticionários da petição número 133-11, encabeçada pela Associação de Professores do Ensino Particular e Cooperativo com contrato de associação. Dentro das regras do uso, e já estiveram aqui a ouvir a anterior, iremos fazer... começar esta audição por dar-lhes a palavra, digamos, ao primeiro titular ou a quem quiserem, e depois faremos uma ronda pelos grupos parlamentares para emitirem a sua opinião. Naturalmente que agora queria, suponho que o Presidente já lhes disse, mas formalmente queria apresentar-lhes as nossas desculpas por ter feito esperar até mais de uma hora já, suponho, para realmente esta audição, mas digamos, a agenda atrasou-se e todos fomos afetados. Muito obrigado. Okay. Pedia que, como isto está a ser gravado, pedia que dissessem o nome só para efeito de registro.
Portanto, em primeiro lugar, boa tarde a todos. O meu nome é Rui Leite e estou aqui em representação da APEPCA, que é a Associação de Professores do Ensino Particular e Cooperativo com Contrato de Associação. E vou fazer uma breve apresentação em relação à nossa petição e dividi-la aqui em três momentos, que será uma apresentação muito rápida da associação, os quatro pontos que sustentam a nossa petição e depois apresentar já algumas situações concretas que têm a ver com a aplicação do recente decreto-lei e a respectiva portaria. Portanto, excelentíssimo Sr. Presidente e Srs. Deputados, a APEP, que é a Associação de Professores do Ensino Particular e Cooperativo com Contrato de Associação, é a associação que tem por objeto a defesa e a promoção dos interesses socioprofissionais dos professores enquanto agentes de serviço público de ensino. Neste contexto, percebendo as transformações provocadas pela alteração do Decreto-Lei 553-80, procurou intervir, alertando para a agressão que tal estaria a provocar no exercício do desempenho profissional dos professores. Muito para além da reação imediata, quer dos próprios docentes, quer das entidades gestoras, assim, na tentativa de criar um patamar de entendimento entre as vontades que se mediam nos decisores políticos e as necessidades sentidas pelos professores, aliadas às manifestações de dificuldade reveladas pelas entidades gestoras. Não esquecendo que as escolas onde lecionam os professores que representamos são, na verdade, manifestações inequívocas de serviço público, disponibilizando o acesso ao ensino gratuito a milhares de alunos, dando resposta às necessidades das famílias e às obrigações constitucionais do Estado português, esta associação entendeu ser urgente e oportuno tornar públicas as suas preocupações, redigindo a petição que viemos a entregar na Assembleia da República e que hoje nos cumpre defender. Não é, contudo, alheio à mesma evolução que se tem verificado neste domínio, com a intervenção de várias forças, com a confirmação de algumas previsões e com o surgimento de outras tantas dúvidas que, tal como as nossas, carecem de resposta. Parece-nos ainda importante, neste preâmbulo, referir que é nosso entendimento que não é admissível considerar supletivo o que, consecutivamente, foi e é a escola integrante de rede, em muitos casos, a primeira e única oferta de determinado grau de ensino. A integração da rede, tal como é garantido constitucionalmente, não é uma exclusividade das escolas do Estado, como de resto se tem verificado. O importante é que o Estado garanta uma rede funcional e estável, que sirva às necessidades educativas e formativas dos alunos e famílias. Não nos parece assim compreensível que o Estado português financie duplamente a rede, tendo contribuído para a afirmação neste espaço das escolas particulares e cooperativas com contrato de associação e agora venha desinvestir nelas para investir no crescimento de escolas do Estado na mesma zona. Esta questão assume-se de particular interesse para os professores que representamos, porque entendemos que com esta medida o Estado afasta docentes do particular e cooperativo, afinal pagos a tabelas salariais inferiores às praticadas nas escolas do Estado, querendo então aumentar o número de docentes nas suas escolas e investindo em infraestruturas que afinal já existem nas escolas com quem estabeleceu, durante mais de 30 anos, contratos de associação e apoios de várias ordens. A consolidação e a afirmação do ensino particular e cooperativo, nomeadamente as escolas com contrato de associação, no sistema educativo português, como projeto educativo, formativo e cultural e dinâmico, inovador e com níveis de elevada qualidade, deve-se em muito ao espírito de missão, à dedicação e ao profissionalismo dos seus professores. Os professores das escolas com contrato de associação têm plena consciência de que nas suas escolas desempenham uma função de interesse público. Dada a natureza e os fins da sua profissão, as condições de gratuidade no acesso à educação e ao ensino que as famílias e os alunos beneficiam, bem como o facto das escolas interagirem na rede nacional de oferta educativa. Os professores das escolas com contrato de associação reconhecem ao Estado que ao Estado compete a obrigação de garantir às escolas a estabilidade necessária para que estas e os professores possam desenvolver o seu projeto educativo. Os professores das escolas com contrato de associação há muito que vêm constatando e sentindo que os seus direitos e interesses socioprofissionais não estão a ser defendidos nem acautelados. O nosso estatuto e a nossa carreira merecem ser dignificados. Somos todos professores. Não podemos continuar a ser vítimas da discriminação e da arbitrariedade. Assim, como não podemos ser vítimas do nosso silêncio, do nosso conformismo e da nossa resignação. Nesta conformidade, reconhecendo e defendendo os princípios acima referidos e face aos problemas e desafios com que estamos a ser confrontados e que se anunciam, com a aprovação do Decreto-Lei 138-C/2010 e a Portaria 1324-2010, a Associação de Professores das Escolas Cooperativas com Contrato de Associação pretende, pela apresentação e discussão desta petição pública, discutir na Assembleia da República alguns pontos que consideramos fundamentais na dignificação, na proteção dos docentes destas escolas que subsistem enquanto problema que confronta diretamente com os professores. Ponto número 1, o financiamento. Ao consagrar um valor único de financiamento por turma de 90 mil euros, no período transitório entre janeiro e agosto de 2011, o Governo assume que todas as turmas, em todas as escolas, têm exatamente o mesmo custo e não reparte de forma justa e equitativa pelos estabelecimentos de ensino com contrato de associação e, consequentemente, pelos seus profissionais, o corte previsto no orçamento de 2011 para a educação. Enquanto os estabelecimentos de ensino que, por razões que são para este efeito irrelevantes, apresentam já custos por turma iguais ou inferiores a 90 mil euros, não sofrem qualquer redução de financiamento, enquanto que escolas que se apresentam com custos de funcionamento até 100 mil euros sofrem uma redução de financiamento igual ou inferior a 10%, há outras escolas situadas na média dos 114 mil euros que sofrem uma redução superior a 21%, e há ainda alguns casos em que a diminuição ultrapassa os 25% relativamente ao ano 2009 e 2010. Eu tenho aqui um gráfico que depois posso distribuir, só para tentar mostrar que este esforço de portanto, passagem para os 90 mil euros, o que é que acontece? É um esforço que não está a ser repartido igual por todas as escolas. Podemos facilmente concluir que há escolas que não necessitam de fazer qualquer ajustamento. Isto fica a dever-se à média dos anos de serviço do corpo docente. Escolas com um corpo docente mais estável, mais anos de serviço, têm necessidade de um financiamento mais elevado, em função disso mesmo. Em consequência deste corte cego, há professores sem garantia de pagamento das suas remunerações, gerando incumprimento da entidade gestora, mas com repercussões diretas na vida dos professores. A nossa proposta, uma vez que o Decreto-Lei 138-2010 aponta para o financiamento de forma igual, à de custo de turma das escolas do Estado em nível de grau equivalente, e como este valor não foi ainda apurado, cabendo agora ao Tribunal de Contas fazer este cálculo, propomos então que até setembro de 2011 o financiamento seja feito pelo custo real das despesas fixas, pessoal, docente e não docente, acrescidos da percentagem mínima aplicada até ao final de 2010, isto é, 35%. Que a partir de setembro de 2011 o financiamento seja feito pelo valor real das despesas fixas do pessoal, professores e funcionários, limitando o custo real dos valores apurados nas escolas do Estado, resultando de avaliações anuais para o mesmo nível e grau de ensino. Propomos ainda que no futuro, como nas escolas estatais, de forma a evitar situações ambíguas e menos claras, estudar a possibilidade de os novos contratos constar e atribuir uma rúbrica de financiamento específica para pagar os vencimentos dos professores. Ou seja, tendo em consideração que estas escolas realizam um serviço público de educação, contratualizado pelo Estado, o pagamento do corpo docente poder ser realizado diretamente pelo Ministério da Educação. Um segundo ponto da nossa petição que tem a ver com a mobilidade. Devido ao facto do Decreto-Lei nº 35 de 2003, de 27 de fevereiro, impossibilitar a partir desta data que os professores do ensino particular e cooperativo com contrato de associação possam ser opositores aos concursos nacionais de seleção e recrutamento pessoal, docente de educação e dos ensinos básicos e secundários, na primeira prioridade, os professores das escolas particulares e cooperativas com contrato de associação constatam que não estão a ser garantidos e acautelados valores essenciais inerentes à prática educativa nestas escolas e entendem ser de elementar justiça verem os seus direitos e pretensões socioprofissionais defendidos. Na verdade, a expressão de injustiça é tanto maior quando o Estado permite que um ano prestado num centro de novas oportunidades permita a um formador concorrer em primeira prioridade, mas negam a professores que durante vários e longos anos lecionaram em escolas de rede pública do ensino sob o regime de contrato de associação. Há ainda muitos professores que durante vários anos lecionaram em escolas públicas do Estado e só mais tarde optaram por lecionar nas escolas com contrato de associação. Assim, os professores das escolas particulares e cooperativas com contrato de associação defendem que as suas carreiras merecem ser dignificadas e que não devem continuar a ser vítimas de discriminação e arbitrariedade. A proposta é permitir a primeira prioridade aos professores do ensino particular e cooperativo com contrato de associação nos concursos garantindo a mobilidade dos docentes, quer no sentido do acesso às escolas do Estado, quer no sentido contrário. Esta proposta é a continuidade da visão integral da condição única de professores de serviço público de ensino que propomos. Esta nossa posição concorda com a redação do Decreto-Lei 553 de 80, alterando pelo Decreto-Lei 138-C de 2010, que nos artigos 45, 46, 50, 70 e 71 garante igualdade de exercício dos deveres profissionais dos professores nas garantias e direitos na carreira e na mobilidade. Terceiro ponto referido na nossa petição, o percurso escolar do aluno. O percurso escolar do aluno deve ser uma garantia da rede escolar, de acordo com os princípios e finalidades definidas na lei, e que garantem o total cumprimento da frequência da escola a 12 anos. A Lei de Bases do Sistema Educativo Português, no seu artigo 58.1 e 2, afirma: os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo que se enquadrem nos princípios gerais, finalidades, estruturas e objetivos do sistema educativo são considerados parte integrante da rede escolar. No alargamento ou no ajustamento da rede do Estado, terá em consideração as iniciativas e os estabelecimentos particulares e cooperativos, numa perspectiva de racionalização de meios, aproveitando recursos e de garantia de qualidade. O Decreto-Lei 138-C de 2010, de 28 de dezembro, não só com o uso da expressão ciclo de ensino, como também pelo facto de não garantir a complementariedade entre as escolas do Estado e do ensino particular e cooperativo, com contrato de associação, concorre para não responder de forma eficaz, equilibrada e solidária aos pais encarregados de educação, não lhes garantindo a estabilidade do seu educando na realização de todo o seu percurso escolar na mesma escola, em função da oferta pertencente à rede que o próprio Estado definiu há já longos anos e que as sucessivas reorganizações mantiveram. Contudo, o Ministério da Educação age de forma diferente com as suas escolas, procurando garantir nelas os percursos escolares, mais que não seja criando os mega agrupamentos. A proposta, agir concertadamente com o objetivo de que os partidos políticos em sede de apreciação parlamentar do Decreto-Lei 138-C de 2010 aprovem a alteração do número 3 do artigo 15 nos seguintes termos. O Estado assegura que o contrato de associação é mantido até à conclusão da escolaridade obrigatória pelas turmas por ela abrangidas. Segundo, o aluno deve concluir o seu percurso escolar mediante a oferta da escola e a rede escolar deve garantir a oferta das escolas com contrato de associação criadas, não prevendo a evolução em edificação e graus de ensino de escolas do Estado, dando continuidade à estabilidade existente ao longo dos anos, salvo em situações em que a rede se revele insuficiente para suprir as necessidades dos alunos e das famílias. O nosso último ponto tem a ver com a penalização face à redução do número de alunos por turma. A PEPCA entende que não pode ser colocada em causa o pagamento das justas retribuições do trabalho dos professores. Ao considerar a turma como elemento de consideração unitária de financiamento, o Estado assume, e bem, que esta necessita para o seu funcionamento de um corpo docente disponível e preparado desde o início do ano, com projeção para o percurso escolar do aluno na escola. O corpo docente tem um valor que não depende do facto de as turmas terem mais ou menos alunos, e muito menos depende do facto de outro aluno abandonar a turma. Mas, até numa conjuntura em que o mercado de trabalho suscita alterações de residência das famílias, às quais os professores são totalmente alheios. Aliás, nas escolas do Estado, as turmas também não passam a custar menos quando reduzem o seu número de alunos. Por outro lado, é fundamental não esquecer as turmas que integram alunos com necessidades educativas especiais, às quais a aplicação deste critério não são admissíveis. Acresce ainda a necessidade de garantir a oferta desejada aos alunos, sobretudo em zonas do país onde a desertificação é mais acentuada, ou as acessibilidades são uma lacuna que impede que em determinadas situações seja favorecido o início de turma com o menor número de alunos. Assim, julgamos ser importante garantir que, em circunstância alguma, haja diminuição do valor de financiamento das turmas em função da diminuição do número de alunos na turma ao longo do percurso escolar, desde que garantido o funcionamento da mesma, sob pena dos professores, mais uma vez, serem as vítimas de uma situação que não criaram. A proposta é a revogação pura e simples do artigo 10 da portaria, número 1324-A de 2010, devem ser objeto de financiamento pelo contrato de associação as turmas constituídas no respeito pelos pertinentes normativos legais, que é o artigo 6 da portaria. Para concluir, deixamos aqui algumas notas das consequências da aplicação deste decreto-lei e desta portaria, notas que neste momento e situações que ainda nos estão a chegar, mas gostaríamos de vos deixar aqui algumas, que são a seguinte. Neste momento, 25 professores que se encontravam em período experimental foram despedidos das escolas. Por exemplo, o Colégio Santo André em Venda do Pinheiro, o Colégio Miramar em Mafra. Há uma redução, neste momento, do salário dos professores em cerca de 22%. Há escolas que não processaram ainda os vencimentos do mês de janeiro, e grande parte destas escolas da zona centro. Há indicações de que algumas escolas, já a partir do próximo ano letivo, pretendem pagar aos seus professores a recibos verde, uma vez que a portaria utiliza o valor das escolas profissionais como referência para o financiamento das escolas com contrato de associação, gerando desta forma uma maior precariedade, vulnerabilidade no emprego e nas condições de trabalho. Há escolas que já estão a propor para o próximo ano letivo que os professores tenham horários de 30 horas letivas e com cargos, mas apenas sejam retribuídas e pagas 22 horas letivas. O subsídio de refeição, neste momento, passou a ser pago em género. Isto tem consequências para os professores, mas gostaríamos aqui de vos sensibilizar também para a situação dos funcionários das escolas, destas escolas, que também estão a ser vítimas deste processo. Estão a ocorrer, neste momento, alterações nos horários das turmas, em que há redistribuição de turmas pelos professores, alterando até os próprios níveis de ensino que estes docentes estavam a lecionar, isto com consequências que consideramos negativas no processo educativo. Se o Ministério da Educação fala em situações menos transparentes de gestão, consideramos que as deve investigar e, se elas existirem, deve agir em conformidade. Os professores não têm culpa desta situação. Esta forma de financiamento promove a precariedade, pois não respeita a dignidade dos professores, destrói projetos educativos, defrauda expectativas dos pais e encarregados de educação relativamente à qualidade destes mesmos projetos, à tranquilidade e à segurança. Há uma notória asfixia das escolas com contrato de associação. Partes da rede, quanto mais que, para além das questões de financiamento, se confronta igualmente com uma revisão curricular que ataca diretamente o corpo docente destas escolas. Um número significativo e metade dos professores de EVT destas escolas, e estou aqui neste momento a falar de cerca de 150 professores, não terão horário no próximo ano letivo. No confronto com uma real possibilidade de desemprego, os professores questionam quem vai pagar as indemnizações dos professores que estão a ser e serão despedidos. E estamos a pensar que pode andar à volta dos 800 a 1000 professores no final do mês de agosto. As escolas têm condições financeiras para assegurar estas indemnizações? Se não tiverem, em caso de insolvência das escolas, quais são as consequências? Pronto, e são estes, esta minha exposição inicial que gostaria de deixar à vossa consideração e reflexão.
Muito obrigado, Sr. Rui Leite. Se nos quiser deixar ficar esse seu texto para uso dos grupos parlamentares, eu gostava de dizer que neste momento estão aqui todos os grupos parlamentares e que o Sr. Deputado Elisa Apolónia, que chegou, que foi alertada já um bocadinho depois do início da sua apresentação, que será a relatora. E pronto, poderemos dar início agora a questões ou a comentários da parte dos senhores deputados. Quem é que abre as hostilidades? Provavelmente a senhora deputada quer fazer em último lugar ou quer? Ah, ok. Senhora deputada Elisa Apolónia, faz favor, do Partido Ecologista aos Verdes.
Até porque o nosso objetivo hoje aqui, nesta audição dos subscritores da petição, é fundamentalmente ouvir. E será tida em conta, naturalmente, toda a informação que aqui nos trouxeram hoje para a elaboração do relatório e, portanto, isso é importante. De qualquer modo, eu queria fazer só um comentário e talvez uma pergunta para que as coisas fiquem mais esclarecidas. Eu julgo que aqui à volta desta mesa nós temos opções a nível da política educativa extraordinariamente diferentes, de resto isso é conhecido. Agora não falo como relatora, porque a relatora será extraordinariamente objetiva, mas nós, Verdes, somos uns defensores absolutos da escola pública e entendemos o ensino privado como um complemento, digamos assim, dessa escola pública. Mas também percebemos a função de que outro ensino que não público tem, onde o ensino público não dá resposta. E, portanto, aquilo que eu acho que é fundamental, tenhamos nós a percepção que tivermos ao nível da política educativa, é perceber com que realidade lidamos neste país e quais são as consequências concretas das decisões políticas que são tomadas. E a primeira observação que eu gostava de referir é que não se mudam regras do jogo assim. Não se mudam regras do jogo em cima da hora, não se mudam regras do jogo sem falar com os interessados na questão e com as pessoas que diariamente dão resposta nessa área, e isso é absolutamente inaceitável. E eu acho que só por aí esta opção do Ministério da Educação já tornou-se imediatamente coxa, imediatamente. Falou das centenas e centenas de professores que estão em risco de perder o seu emprego. Mas eu gostava que associasse a esse número, se eventualmente o tiveram, ou nos quiserem remeter depois, o número de funcionários também, para nós termos a percepção global daquilo que está em causa. Gostava também de saber se desde a entrega da petição na Assembleia da República até à data, e face àquilo que decorreu na própria Assembleia da República, que eu julgo que tem acompanhado até fora da Assembleia da República, perdão, gostava de que me fizessem um comentário sobre aquilo que os receios que tinham em novembro e os receios que têm à data. Porque será também importante percebermos a equiparação ou não desses receios no decurso destes meses. E para já eu ficava-me por aqui, porque eu também queria solicitar, tal como o Sr. Presidente em exercício fez, que julgo que o documento é extraordinariamente importante, de resto encontrei aí, pareceu-me ouvir uma proposta que achei interessante, e portanto para o nosso próprio trabalho e formação da opinião sobre a matéria julgo que era importante. Muito obrigada.
Muito obrigado. Talvez pudéssemos fazer a ronda e depois respondiam em conjunto. Sr. Deputado Michel Soiferte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, gostaria de cumprimentar os peticionários que aqui hoje vieram. E vou ser muito breve, tanto que estas questões têm sido amplamente discutidas internamente pelo CDS e nas nossas iniciativas legislativas damos causa dos problemas que aqui são levantados. Eu gostaria só de refazer uma referência, que é o facto de, se bem me recordo, ter sido esta associação a primeira a levantar junto do CDS, pelo menos, esta questão deste problema da regulamentação dos colégios, das escolas com contrato de associação, o que nós agradecemos. E de resto, gostaria de lhes dizer que os problemas que aqui nos levantam são bem conhecidos. Toda esta problemática de se mudarem os contratos de associação a meio do ano letivo, enquanto supostamente decorre um processo de auscultação e, porventura, um processo negocial com a Associação Representativa do Setor. E de se vir a fazer tudo isto à pressa, para o Orçamento do Estado quase, sem ter em conta os problemas que aqui, como aqueles que nos aqui levantaram e outros, que são levantados por esta questão, que nos preocupa. E nós fizemos, na altura, um projeto de lei, ainda antes do decreto de lei ter sido publicado. A sua publicação já era bem melhor do que aquilo que nos fazia, do que nós esperávamos quando da resolução do Conselho de Ministros. Em todo caso, continua a haver problemas no decreto de lei, e foi por isso que na passada sexta-feira pudemos entregar aqui as nossas propostas para a alteração do mesmo, nomeadamente no que tem que ver em relação àquilo que nos referem aqui em relação ao percurso escolar do aluno, que nos parece naturalmente uma questão de imensa importância, porque se trata aqui de respeitar o projeto educativo de cada uma das famílias e não de respeitar o projeto administrativo do Ministério da Educação. A colocação dos alunos nas escolas deve ser primeiramente uma colocação que vai de encontro ao projeto educativo das famílias e não que vai de encontro à necessidade administrativa do Ministério da Educação. E por isso é que essa proposta também está no nosso projeto de alteração ao decreto-lei, bem como a questão que nos levantam aqui da diferenciação em relação ao corpo docente. É uma questão evidente, é uma questão que naturalmente nas escolas estatais existe por omissão, porque é o Ministério da Educação que transfere diretamente os vencimentos para as escolas passarem aos seus professores. Aqui, neste caso, trata-se como se todas as escolas fossem iguais. No fundo, o que se está a dizer é que as escolas com corpo docente mais jovens podem gastar mais no investimento, porventura, no investimento das infraestruturas, e que escolas mais com corpo docente mais envelhecido, mais experiente, se calhar mais ciente do programa educativo daquela escola e do projeto educativo daquela escola, vão ter que fazer cortes noutras áreas, ou então despedir professores, com que dinheiro não se sabe. Foi bem levantada essa questão também, mas o incentivo é claro, é que os professores estejam 2 ou 3 anos na escola, em condições de sem nenhum contrato, sem nenhum vínculo definitivo, porque é impossível manter a carreira como a conhecemos com os valores que estamos a falar. Portanto, eu quis ser breve e termino aqui apenas com estas questões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Rosalina Martins, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, de uma forma breve, cumprimentar os peticionários em nome do Grupo Parlamentar do PS. Com quem já foi possível também conversar em reunião em sede de grupo parlamentar, por mais que uma vez. Agradecer a vossa exposição exaustiva, penso que será um contributo muito interessante para podermos continuar esta reflexão, e assinalamos efetivamente aquilo que são as vossas preocupações. Este assunto é um assunto que tem sido recorrente, quer nos últimos tempos, quer aqui em comissão e inclusivamente no plenário, e eu gostava de colocar uma questão muito concreta. A Associação das Escolas do Ensino Particular e Cooperativo assinou um acordo com o Ministério da Educação, portanto, que é anterior a esta vossa petição. A minha questão é muito simples. Tendo em conta aquilo que é o conteúdo do acordo, se consideram que houve avanços, se efetivamente nós tivemos cá a associação na passada semana em comissão, e portanto gostava de saber como é que vem o acordo que foi assinado entre o Ministério da Educação e a direção da associação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Vânia de Jesus, por favor.
Agora sim. Muito boa tarde. Saudar também uma vez mais os representantes da Associação de Professores do Ensino Particular e Cooperativo, com contrato de associação, com quem também o grupo parlamentar já pôde reunir e se encontrar por diversas vezes, e dizia da nossa parte, por parte do PSD, que desde a primeira hora, já quando a discussão do orçamento de Estado, que detectámos os cortes financeiros que iria haver a estas instituições e a estes colégios, que manifestámos a nossa preocupação e que procurámos também ouvir não apenas a associação, mas também ter o testemunho por visitas que fizemos a várias escolas e também por várias informações que foram chegando um pouco por todo o país e que relatam um pouco a situação que também já nos disse aqui e que vem presente na própria petição e que obviamente criou uma situação de instabilidade por parte do próprio Ministério da Educação. Mas também sabemos que a própria associação, daquelas reivindicações que vinha a fazer e pela pressão também que fez sobre esta situação, houve um acordo que foi feito com o Ministério da Educação e a gente sabe que tem havido escolas, algumas que acordam também com a associação, mas outras que demonstraram um pouco o desagrado ou se opuseram a este acordo feito entre o Ministério da Educação e a Associação por considerarem que o estudo da rede por parte do Governo não é credível e por considerarem que continua a estipular valores de referência injustos para o financiamento das turmas nestes colégios. Eu gostaria só de um pequeno comentário relativamente a esta situação e também à vossa opinião sobre o estudo da rede que foi apresentado pelo Governo e, como sabem, o próprio Governo ainda não quis realizar um estudo dos custos do ensino estatal, mas como também deverão ter conhecimento, nesta própria Comissão da Educação foi aprovada uma iniciativa do PSD para a realização de um estudo independente, um estudo técnico, em que será avaliado e a realizar pelo Tribunal de Contas sobre o custo que representa para o Estado cada aluno a estudar no ensino público. E o que julgamos importante, porque hoje realmente o que temos é um decreto-lei, aliás, uma portaria que contraria o decreto-lei. Verificamos que a portaria faz um corte muito maior na verba atribuída às escolas com os contratos de associação do que a redução que foi proposta à estrutura do Ministério da Educação, e é esta dualidade que temos visto criar enormes injustiças em termos de financiamento, e é esta situação que também da parte do PSD queremos ver clarificado. Uma clarificação em decreto-lei, que também o PSD, como o CDS, em apreciação parlamentar, apresentou as suas propostas, de forma a limitar esta discricionariedade, irrefletida ou não, por parte da equipa ministerial da Educação, e por isso julgámos importante também, no que respeita ao financiamento, especificar que quando se fala em nível idêntico, isto significa que deve ter em conta não só o custo médio das mesmas nas escolas públicas, mas também a questão da zona pedagógica onde o colégio está inserido. Temos também como proposta de alteração a substituição do conceito de ciclo educativo para o percurso escolar, aliás, uma das medidas que já falou aqui, que está presente na petição, porque realmente consideramos que a escola que tem oferta até o 12º ano, que esse aluno deve poder, se assim quiser, continuar na escola, a tal continuidade e estabilidade do percurso do próprio aluno que aqui nos falou, salvo, obviamente, se a rede se mostrar alguma insuficiência, e isso, obviamente, a oferta educativa que tenha não poder colmatar. Outra alteração que propusemos, mas isso também julgo que já ficou explanado no próprio acordo que fizeram com o Ministério da Educação, é a introdução do prazo mínimo dos 5 anos na vigência dos contratos, e sendo agora também de âmbito plurianual. Aqui o PSD coloca, obviamente, sem prejuízo do ajuste do montante de financiamento em cada ano letivo, em função da alteração do número de turma e o aluno a financiar. Eu julgo, e só para finalizar, que chegado a este ponto de situação, E a própria Associação, de novembro até agora, tem também dado a sua posição relativamente a esta matéria. Eu direi que, em algumas questões, houve já um recuo do Governo, mas realmente há questões que precisam ser clarificadas, nomeadamente esta ambiguidade entre aquilo que está na portaria e no decreto, e a posição do PSD foi realmente apresentar a apreciação parlamentar, e vamos continuar a acompanhar esta matéria, atentos e à preocupação que manifestou também aqui, que obviamente esta instabilidade e tudo o que se tem verificado sobre este assunto, obviamente leva à redução de professores, à redução de salários, aumento de situações que falou aqui, se calhar de professores em situação de recibo verde. Também há situação especial que é preciso também estarmos atentos à questão do, não só dos professores, mas também do pessoal não docente. A própria redução de horários que pode levar a professores não ter horário para a componente letiva. Obviamente estas são todas questões que do próprio PSD estaremos atentos. Da nossa parte, agora com esta questão da apreciação parlamentar, julgamos é importante clarificar algumas das questões que precisam ser clarificadas na própria portaria e no decreto. Obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada Ana Drago, agora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer à PEPCA mais uma vez ter-nos trazido as suas preocupações e um conjunto de informações que são importantes para debatermos a situação que temos vindo a debater nos últimos meses. Eu devo dizer que a perspectiva de estes cortes no financiamento dos colégios com contratos de associação virem a gerar desemprego para o próximo ano são muitíssimo preocupantes. Elas são, digamos que a perspectiva de um aumento exponencial de desemprego entre os professores é patente em todos os setores, no setor público e também nos colégios com contratos de associação, e isso preocupa-nos muito, até porque, lá está, temos vindo a ter alguma informação sobre algumas práticas abusivas que estão a ser empregues pelas entidades empregadoras, e nesse sentido eu gostava também de saber se já tomaram algumas providências no sentido de denunciar aquilo que nos parecem ser torções àquilo que é os compromissos das entidades empregadoras no que toca ao cumprimento da legislação laboral, aos contratos de trabalho estabelecidos. Ou seja, há aqui, é certo que o Ministério da Educação, tendo contratos de associação, deve assegurar a inspeção do cumprimento da legislação laboral, mas também é certo que as entidades empregadoras não podem, aqui assim, ser, digamos, ilibadas daquilo que são as suas responsabilidades. Há responsabilidades contratuais que têm que ser cumpridas, há legislação laboral que tem que ser cumprida, e, portanto, eu não acho que nós possamos utilizar a atuação do Ministério da Educação como desculpa para práticas abusivas por parte das entidades empregadoras. Dizendo isto, eu devo dizer que nós estamos numa situação bastante complicada. Ou seja, sucessivamente, pelo menos o Bloco de Esquerda tem perguntado à Senhora Ministra da Educação, sempre que possível, porquê os 80 mil? Nós não conseguimos perceber porque é que são estabelecidos os 80 mil como financiamento para todos os níveis de escolaridade, independentemente da situação. Até porque a justificação que foi apresentada na altura pelo Ministério da Educação, dizendo que estes eram os valores especificados para as escolas privadas de formação profissional, não corresponde totalmente à verdade, porque até as escolas profissionais, enfim, têm 4 escalões de financiamento, por coisas às vezes que para nós, que enfim, trabalhamos em educação, até são um bocadinho obscuras, porque é que o curso, eu lembro de estar a ver, o curso para intérprete vale 92 mil euros ou qualquer coisa assim, mas o curso para intérprete e artes circenses só vale 80 mil, ou seja, nós não percebemos porque é que há aqui assim valores diferentes nos cursos profissionais, nas escolas privadas de cursos profissionais, mas para os colégios com contratos de associação não há também uma gradação conforme o ciclo de ensino, até porque sabe que determinados ciclos de ensino têm mais disciplinas e, portanto, terão mais professores, deveria haver essa diferenciação, mas sucessivamente o Ministério da Educação tem negado essa explicação e essa justificação. Mas devo dizer-lhe que algumas das reivindicações que fazem na petição nos levantam enormes dúvidas. Ou seja, nós somos absolutamente favoráveis à expansão da rede pública. Dizer que em determinados espaços ou concelhos ou localidades já há uma oferta privada que pode assegurar aquilo que é a escolaridade obrigatória é para nós perpetuar contratos do Estado com entidades privadas, em que depois nós entendemos que o Estado depois perde a sua autonomia na capacidade de gerir, exatamente pelos problemas que estamos hoje aqui a discutir. E, portanto, achamos que há um comando constitucional que diz que deve haver uma rede pública, de estabelecimentos públicos de ensino, e nós entendemos que isso é fundamental. Bem como alguma evolução nas posições de diferentes partidos, e também vejo na vossa petição, que é a questão do financiamento por percurso escolar. Nós também não entendemos que essa seja uma gestão racional daquilo que são os recursos públicos. Se há uma oferta pública em determinados ciclos de escolaridade, mas não noutras, sempre defendemos, aliás, permitimos... enfim, não nós, mas outros partidos, à aprovação de um projeto de lei do CDS que previa exatamente o financiamento por ciclo de escolaridade. Lá está, porque o ciclo de escolaridade tem uma lógica unitária que deve ser respeitada e que é fundamental para a estabilidade do percurso educativo do aluno. Mas não entendemos que isso deva ser, ou seja, um aluno que entra num colégio com contrato de associação no 5º ano não tem obrigatoriamente que ir até o 12º nesse mesmo colégio com contrato de associação. Porque se existe rede pública e oferta de rede pública, deve ser aí que os alunos devem frequentar, é essa a obrigação do Estado. Há depois um outro problema, que é o problema do pagamento dos salários dos professores. É uma questão muito, muito complicada. Porque aquilo que acontece com os contratos de associação é que os colégios com contratos de associação estão a suprir aquilo que é uma obrigação pública do Estado. Há muitos contratos em Portugal onde muitas empresas asseguram aquilo que são obrigações públicas. Se nós formos pedir ao Estado que seja responsável pela estrutura salarial e pelo pagamento dos salários de todas as empresas que têm contratos que asseguram serviço público em nome do Estado, isso significa que estamos a generalizar, desculpas, PPPs, ou seja... O Estado fica com os encargos todos, com a estrutura salarial, com todos os encargos salariais, mas não tem a gestão, porque a gestão é privada. E então eu acho esta situação muito complicada. A que propósito é que o Estado fica com a fatura e com os encargos salariais de uma gestão que não controla? Então mais vale ser o Estado a controlar. E isso então é uma outra proposta, ou seja, é uma proposta de nacionalização dos colégios com contratos de associação, que me parece que não é a vossa proposta. E portanto, fazer essa repartição de que o Estado assegura as obrigações salariais, mas não tem a gestão, não se percebe porquê. E portanto, eu acho que isto levanta vários problemas que eu acho que temos que discutir. E pronto, e se calhar eu ficava por aqui, ou seja, se não houver uma alteração do Ministério da Educação em matéria daquilo que é o financiamento por turma, de facto eu acho que nós vamos ter grandes problemas no futuro na qualidade do ensino e nos direitos dos próprios professores que asseguram este serviço nos colégios com contratos de associação. Mas eu creio que é determinante trabalhar exatamente sobre estes valores. Fazer outras especulações sobre financiamento por percurso educativo, assegurar estruturas salariais de gestão privada, que não é gestão do Estado, eu creio que nos faz entrar em territórios relativamente complicados, em que o consenso já não será tão alargado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para terminar, Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar a APEC em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecer aqui também a vossa exposição. Ironicamente, hoje coincidiu também a discussão do projeto de resolução do PCP sobre as escolas com contrato de associação, hoje aqui na Comissão de Educação, e, portanto, também dar-vos nota daquelas que são, e creio que conhecem a posição do PCP sobre a matéria em causa. O PCP entende que é um dever do Estado, no cumprimento da Constituição, assegurar uma rede pública que garanta todas as necessidades educativas da população e que, por isso, as escolas com contrato de associação devem ter um caráter de supletividade. É uma posição que nós entendemos que é fundamental garantir. No entanto, entendemos que, perante a não resposta do Governo, do atual como de anteriores, no cumprimento de todas as que são as necessidades educativas e no caso de existirem contratos de associação que cumprem esse papel, nós entendemos que devem ter exatamente as mesmas condições de qualidade do que a escola pública. dizer de facto que este processo abriu um caminho perigoso, porque não diferencia de facto aquelas que são as escolas que justificam o financiamento de acordo com critérios objetivos e as outras, e portanto o que está em causa de facto são direitos fundamentais e direitos nomeadamente dos trabalhadores, dos professores, dos funcionários destas escolas, que importa ter em consideração. Dizer ainda que, perante isto, o que está colocado em causa é, em alguns casos, a não garantia da escola pública e a degradação da escola com contrato de associação e o serviço público que é prestado, e nós, de facto, não podemos estar de acordo com isso. Dizer ainda que o PCP entende alguns, creio que três ou quatro aspectos fundamentais. Desde logo a questão do financiamento por ciclo de ensino, e aí temos uma opinião diversa das propostas que aqui apresentaram. Existem propostas que nós coincidimos, existem outras que foram aqui apresentadas que nós discordamos de forma clara. Dizer ainda que nós entendemos que o financiamento deve ser por ciclo e deve ser um financiamento claro e objetivo de acordo com critérios mensuráveis. Nós entendemos que em algumas escolas provavelmente justificará os 90 mil, outras 80 mil, outras muito menos, e portanto devem-se ter em causa critérios mensuráveis relacionados com o funcionamento de cada estabelecimento de ensino, contudo nunca garantindo um financiamento superior ao da escola pública, que nós entendemos importante delimitar. Depois, entendemos também que seria importante, nos mecanismos, garantir a existência de mecanismos que mantenham a equidade do financiamento, e entendemos também que é importante salvaguardar os direitos e fazer cumprir as relações laborais e as condições salariais dos profissionais, também como a qualidade pedagógica, e portanto são alguns destes aspectos. Iremos ler também com toda a atenção a proposta que aqui nos deixam, mas acharam sobretudo estas as informações que queríamos deixar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E damos a palavra então para o comentário que ao Sr. Dr. Leite. Quem é que, que falará? Sr. Joaquim Sousa.
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer também as vossas questões e as vossas apreciações, porque elas também são para nós um bom elemento de trabalho, porque desde a primeira hora a APEPCA procurou nesta casa encontrar as pontes para resolver aqueles que eram, a seu ver, em seu entendimento, os principais problemas que estavam a aproximar-se com a alteração ao decreto-lei e que depois veio a concretizar-se com a publicação do decreto-lei 138-C e com a portaria 1324-A, ambos em 2010. Muito rapidamente, relativamente à questão da senhora deputada relatora, do Partido Ecologista aos Verdes, não houve, em nosso entender, e a direção tem reunido, como deve compreender, muitas vezes, mais do que os próprios estatutos definiam como reuniões periódicas obrigatórias, têm sido muitas mais reuniões extraordinárias, nós entendemos que neste momento não houve uma grande evolução. Infelizmente, e apesar de todas as nossas movimentações, e apesar de termos apelado a vários setores, não só aqui, embora esta tenha sido de facto a casa preferencial que nós adotamos para resolver os nossos problemas, mas também junto das entidades que representam os diretores das escolas e as entidades gestoras das escolas, e portanto sentimos, é isso pelo menos que ficou bem presente na nossa última reunião, que a evolução não é notória, não é significativa relativamente àquelas que são as nossas principais preocupações. Portanto, se estávamos preocupados em novembro, continuamos preocupados em fevereiro e tememos continuar preocupados em março, e vamos viver preocupados porventura até ao final do ano letivo, e vamos viver apavorados no início do próximo ano letivo. Infelizmente, porque como compreendem, isso conflitua com os nossos deveres profissionais, que devem ser geridos com a máxima calma, com a máxima tranquilidade, até porque trabalhamos com alunos na formação de crianças e jovens que um dia, quem sabe, até passaram também por esta casa. Relativamente à questão, não passando à frente do Sr. Deputado do CDS, que de facto acabou por referir aquilo que tem sido a nossa movimentação e a nossa capacidade de diálogo com todos os grupos parlamentares. Mas passando à senhora deputada Rosalina Martins, do Partido Socialista. De facto, a AEP celebrou um acordo com o Ministério da Educação. A APEPCA, logo que analisou o acordo, emitiu um parecer e publicou, tornou visível para todos e considerou que esse acordo, de forma muito branda, deixava os professores ainda mais nervosos, porque não resolvia qualquer tipo de problema e, de certa forma, travava este processo que a própria Associação tinha iniciado de tentativa de negociar, de tentar chegar a algumas pontes de acordo. E mais grave ainda, porque nos parece que o acordo não estabelece nada de eficaz que vá para além daquilo que já tinha sido dito pelo próprio Ministério. Pronto, podíamos falar aqui na questão dos 5 anos. Pouco mais iríamos para além disso. E introduz aquilo que para nós é mais grave ainda. Introduz um caráter ao estudo que tinha sido feito da rede, que até então não havia. Portanto, passa a ser um elemento contratual. Ora, isto na perspectiva dos professores, numa altura em que se discutia se o estudo era ou não era credível, e já lá vamos, se o aceitávamos como um estudo válido, como um estudo que fosse de facto orientador, porque partia de princípios muito claros e também muito objetivos sobre aquilo que eram realmente as escolas com contrato de associação e onde estavam implantadas e o serviço público que tem vindo a prestar ao longo dos anos. Bom, com este acordo acabam por pegar nesse estudo e assumi-lo, estranhamente, em nosso entender, assumi-lo então como um elemento contratual. É ele, de facto, que define qual é o número de turmas e qual não é, e aquele famoso anexo que vem no acordo acaba por ser assustador, porque é a confirmação de que aquele estudo deixou de ser um estudo, acho que, em nosso entender, já não se devia chamar estudo, porque se ele é um elemento contratual, de facto, acaba por ter um outro, deveria ter um outro enquadramento jurídico. Portanto, nós entendemos que este acordo não salvaguarda a posição dos professores, atenta contra eles, porque aponta, de facto, para uma redução, para uma diminuição. A questão de repartir metade da redução agora, depois um ano de intervalo e metade da redução a seguir, não deixa ninguém tranquilo, aliás, prolonga a instabilidade dos próprios professores e, portanto, quase que diríamos, então, matar por matar, que a pessoa morra de uma vez e não vá morrendo de morte lenta, porque com certeza terá um sofrimento maior. Claro, passo a expressão e a brincadeira, logicamente que ninguém está aqui com a expectativa de morrer, antes pelo contrário, porque muitos de nós investimos muitos anos da nossa vida, uns mais, outros menos, mas sobretudo aquelas escolas que estão no terreno há mais de 30 anos, que já resultaram de acordos estabelecidos anteriormente sob outras premissas com o próprio governo e depois com os contratos de associação, acaba por ser de uma agressão, pelo menos nós entendemos assim, acaba por ser de uma agressão que não tem paralelo. E, portanto, entendemos e olhamos para esse acordo mais como um massacre para os professores, porque é uma confirmação e é uma afirmação que permite agora também à própria AEP, à própria entidade que representa os titulares das escolas, renegociar contratos coletivos de trabalho que nos podem ser ainda mais lesivos e que ainda podem pôr mais em causa aqueles que eram os direitos adquiridos até aqui, aquelas que estavam estabelecidas como garantias, se não definitivas, que não eram logicamente, mas que nos apontam para um futuro ainda muito mais instável e um futuro ainda mais vulnerável a novos ataques. Portanto, este acordo, na nossa perspectiva, não resolve a nossa questão. Legitima um documento, dando-lhe um outro caráter e passa para as entidades gestoras praticamente toda a capacidade de, ao abrigo deste acordo, poderem agredir ainda mais os professores. Isso preocupa-nos imenso, logicamente. Relativamente à questão se o estudo é um estudo válido ou não, as movimentações que se fizeram sentir logo a seguir e foi publicado foram publicados imensos artigos de opinião e outros nem tanto relativamente a esta matéria, apontavam para algumas falhas sob o ponto de vista técnico. Não nos vamos pronunciar sobre isso, mas de facto havia questões que nos chegaram que não davam esse tal caráter objetivo, não definiam como é que as determinações eram feitas, qual era o peso considerado, por exemplo, dos alunos de necessidades educativas especiais nas escolas, qual era a fórmula que levava claramente e objetivamente à diminuição de turmas e como é que em situações aparentemente iguais numas escolas apontava para uma diminuição, para outras apontava para outra diminuição. Bom, nós não nos prendemos muito, nós, a associação, não nos prendemos muito em falar se ela era ou não era credível. Nós queremos acreditar que as pessoas que fazem estudos sérios são credíveis, e se são credíveis, o que fazem também deve ser credível. Agora, se é credível e se as pessoas são credíveis, devem essas pessoas e esses estudos ser passíveis do contraditório. E, portanto, deveria haver oportunidade para haver uma discussão mais aprofundada sobre o próprio estudo, e, uma vez mais, o acordo que foi celebrado não permitiu que houvesse esse aprofundamento para se perceber se realmente era ou não era credível o estudo que tínhamos à nossa frente. Reparem que nem sequer as escolas, e já para não falar de nós também enquanto associação, mas outras entidades que têm uma influência direta sobre o funcionamento destas escolas, foram ouvidas relativamente ao próprio estudo, ou pelo menos lhes foi apresentado e explicado o próprio estudo. Não que fosse uma necessidade, logicamente, mas que se calhar numa perspectiva de se encontrar uma clarificação neste processo, se calhar até se impunha que tal fosse feito. Nós também, e agora respondendo também de forma mais ou menos transversal, que era a senhora deputada do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, e também do presumo que também falou da questão do financiamento, nós também defendemos, a associação sempre defendeu, nem nunca sequer ponderou, que houvesse a possibilidade de haver um financiamento por turma às escolas com contrato de associação que fosse superior àquele que é o financiamento das escolas do Estado. Isso nem pensar, isso não. Nós, exatamente, isso não foi para nós sequer matéria de consideração. Portanto, a gente, desde o início, o limite, logicamente, que é esse. São escolas que prestam um serviço público, devem prestá-lo em qualidade. Se quiserem, a nossa opinião mais sincera, o montante que foi anunciado é insuficiente para qualquer uma das escolas. Não é só para as escolas com contrato de associação, é também para as escolas do Estado. É impensável pôr escolas a funcionar com estes valores, principalmente escolas de determinado nível e grau de ensino, porque os valores, que ainda não percebemos muito bem como é que foram calculados para depois serem apresentados, mas pelo que pudemos perceber nas poucas explicações que foram tornadas públicas, resulta de uma média que só por si já é errada. Só por si já é errada. Eu estar a determinar uma média dos cursos que tenho no 12º ano e considerando o sistema de ensino todo, vir ao pré-escolar, por exemplo, se eu quiser fazer, e depois dizer que neste bolo todo, em tudo que está aqui, dividir isto tudo e calcular aqui uma média aritmética simples e dar-me um resultado X, e é esse o valor que custa qualquer turma em qualquer grau de ensino, parece-nos um erro até grosseiro, mas logicamente que a nossa elevação, ou pelo menos o nível de elevação que queremos ter neste debate, não nos leva para utilizarmos esses classificativos. Mas a verdade é que é estranho que alguém consiga anunciar com tanto à vontade que o valor de uma turma é X, partindo deste princípio da tal média. Mas, portanto, nós sempre tivemos como limite, sempre pusemos como limite para nós, isso nunca esteve em causa, que seria o financiamento atribuído à escola do Estado, devidamente calculado. É importante que esse cálculo tenha em consideração os custos reais das escolas, não só aquelas transferências como aparecia naquela nota no final do documento da senhora Ministra, as transferências do Ministério da Educação. Não, é preciso contar também os encargos sociais, todas as outras obrigações que têm as escolas, porque, para já não entrarmos na questão das edificações, na questão do custo do metro quadrado das escolas, bom, mas isso levar-nos-ia para uma outra questão. Mas, logicamente, que a averiguação dos custos reais devem contemplar todas as parcelas e, logicamente, que esse será sempre o limite, por nós entendido, para o financiamento das escolas com o contrato de associação. Mas uma outra coisa que nós entendemos isto, eu apelo à vossa sensibilidade, apelo em nome, logicamente, da associação, porque também medi nas vossas palavras que havia essa sensibilidade. A meio de um ano letivo, a meio de regras que estavam definidas, alterarmos valores cria de tal forma uma instabilidade imediata e uma dificuldade de execução daquilo que estava previamente definido, que só por si parece-nos, merecia, desde logo, ser contrariado e, portanto, se calhar já nem devíamos estar aqui hoje a falar daquela portaria e ter encontrado, se calhar, já uma solução para que o decreto de lei não tivesse permitido que aquela portaria saísse. Independentemente de hoje falarmos que a portaria contraria ou não contraria o que está no decreto, a verdade é que ela está lá, está a funcionar, está ativa e, se no caso da portaria é uma competência do Governo, no caso do decreto-lei, ainda continuamos a alimentar a esperança de que poderá ser resolvido por vocês e logicamente, que estaremos também atentos a isso. Agora, de facto, a meio de um ano letivo, introduzir este fator não nos parece muito sério, sem queremos, logicamente, ofender, mas não nos parece muito sério. E então aquilo que nós propunhamos, havia regras que estavam definidas, tiveram validade até ao final de 2010, essa regra, a básica, deveria se manter, ou seja, do financiamento das escolas, tendo em conta o custo real do funcionamento das escolas, e aqui estamos a falar sobretudo do pagamento dos salários dos professores, e depois a majoração que existia, logicamente, entendemos, aceitamos que não deveria ser nunca a máxima, que estamos, logicamente, num período difícil da vida do país, mas não que fosse a majoração mínima que estava prevista. Isto a valer até o final do ano letivo. Era aquilo que nós entendíamos e aquilo que nós, neste momento, mantemos em termos de defesa. Até ao final do ano letivo, não vamos alterar demasiado as regras, vamos manter o fixo que estava definido e a majoração que estava definida, vamos optar pela mínima, contribuindo desta forma para o esforço coletivo do nosso país. A partir de setembro, logicamente, bom, esperamos que as contas já nos permitam poder avaliar objetivamente qual é que é o custo da turma das escolas do Estado. E então esse será o valor máximo que poderá ser atribuído, por nós aceite, sendo que nos parece que é de elementar justiça que seja garantido um financiamento que permita o pagamento daquelas obrigações fixas, nomeadamente o pagamento dos salários, dos professores, dos funcionários. Sem eles não se faz a escola. Sem os alunos não se faz a escola, seguramente. São eles o principal objeto de trabalho e de existência das próprias escolas. Mas também só os alunos não garantem um funcionamento e uma aprendizagem, um crescimento intelectual, emocional e social da sociedade que todos queremos contribuir para que ela cresça. Relativamente, só para terminar, à denúncia das situações que colocou, a associação, de facto, nasceu em 2004. Esta associação nasceu ontem, já nasceu de facto em 2004, não tem muitos anos, mas tem já alguns anos, e na altura também nasceu num período em que houve, da parte dos professores, eu sou sócio fundador, recordo-me perfeitamente na altura que fundamos a associação, sentimos nós, professores, que havia uma tentativa de agressão também à qualidade do trabalho dos professores. Logicamente que a agressão podia ser estendida às escolas, mas nós estávamos na posição, e estamos e continuamos a estar na posição dos professores. Nunca evoluímos, nunca entramos naquilo que para nós era já o domínio dos sindicatos e, portanto, houve para nós um entendimento claro que nós articularíamos com os movimentos sindicais, e isso temos feito, mas não nos assumiríamos como uma associação sindical. Logicamente que fazemos a denúncia daquilo que julgamos que não está bem, e temos feito inclusivamente diretamente, e fazemos através dos nossos associados, e fazemos chegar aos diretores de muitas das escolas aquilo que são, em nosso entendimento, algumas agressões e algumas faltas, inclusivamente, àqueles que são os normativos legais em vigor. Fazemos chegar essa nossa posição, inclusivamente, publicámo-la, inclusivamente. Sabemos que isso nos impede tantas vezes depois de chegarmos mais facilmente aos nossos associados, porque, logicamente, nos colocamos no outro lado. Mas também somos confrontados com a mensagem, muitas vezes, de quase uma situação inevitável, porque o período foi tão curto para que fosse sequer pensado uma alternativa, em alguns casos, para que fosse pensada uma alternativa, e porque, porventura, muitas das escolas não tomaram medidas prévias para fazer face a uma situação deste tipo, que alguns diretores das escolas nos fazem chegar também esta mensagem de que foi tão rápido, que não tivemos outra alternativa. E alguns, eventualmente, admitem que estão cheios de vontade de resolver essa questão, que não querem, logicamente, porque sentem que também as suas escolas funcionam se os seus professores estiverem a trabalhar em boas condições e se sentirem, digamos assim, bem no seu posto de trabalho, porque só assim é que os alunos vão querer continuar a estudar nessas escolas. Só para terminar, se me permite, Sr. Presidente, eu sei que me alonguei um
pouco. As horas já são bem um bocadinho tardias, estamos aqui há mais de uma hora, também que pedia-lhe que fosse...
Muito breve, então. Peço imensa desculpa, mas muito breve. Relativamente à questão da subletividade, nós percebemos. Nós percebemos aquelas que são as posições, logicamente, de cada uma das forças partidárias aqui presentes. Nós também fazemos trabalho de casa e também vamos acompanhando aquilo que é o exercício de cada um. Só que nesta questão da supletividade, eu gostava que todos fossem sensíveis a uma questão. A supletividade permanente não deve ser, se calhar, entendida como uma supletividade. Se nós quisermos ser mais objetivos em locais onde nunca existiu essa oferta por parte do Estado, ela foi sempre assegurada por uma escola particular. Chamar-lhe a este regime e a esta garantia que permitiu ao longo destes anos todos, estou a falar, por exemplo, do caso de uma escola que conheço muito bem, que começou a sua atividade nos anos 60 e que, de facto, está no terreno desde esta altura. E sempre a lecionar nos mesmos níveis de ensino, onde as escolas do Estado, no mesmo local, nunca ensinou. Nunca teve essa abertura. É difícil para nós entender isso como supletividade. Porque sempre foi assim. Portanto, não houve outra experiência. Não houve outra, ainda hoje, não há. Mas, de facto, quando olhamos para o estudo de rede, quando olhamos para as decisões que são tomadas e quando juntamos tudo e vemos o acordo e vemos que a escola, esta em particular, mas outras há que são também iguais, são tratadas exatamente da mesma forma. Por exemplo, escolas que nasceram há 5 anos ou 2 anos e que, de facto, até nasceram num espaço onde outras escolas do Estado já ofereciam exatamente esses níveis e graus de ensino. E entenda-se naquilo que nós dissemos. Nós, ao dizermos que não entendemos que deve haver uma evolução numas, também entendemos que não deve haver nas outras. Nós aí também fomos muito claros. Também era para nós estranho que, neste momento, tivéssemos aqui a falar de uma escola que entrou numa zona onde estava uma escola do Estado a funcionar muito bem, com todos os níveis de ensino, e que depois foi esta escola que evoluiu e entramos agora neste tal registro, não é? Portanto, neste caso da supletividade, apelava também para a vossa sensibilidade para questões muito particulares. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, dá uma palavra ao Dr. Sim, Leite para uma intervenção final.
Muito breve. Só para concluir aqui as palavras do meu colega, a tal supletividade, que é o seguinte: custa-nos entender que eventualmente estejam a construir ou a vir construir outras infraestruturas, quando no fundo já existem estruturas com capacidade de resposta no terreno. Diga? Isso custa-nos entender e tendo em consideração o processo pelo qual o país passa. Em relação ao ciclo de ensino e como experiência profissional, o que é que acontece? Algumas destas escolas, ou muitas dessas escolas, ao terem possibilidade de acompanhar os alunos durante o seu percurso escolar, conseguem intervir, conseguem corrigir e permitir que determinado tipo de alunos que às vezes andem a saltar de escola para escolas, muitas vezes vão parar a estas escolas e conseguem ter sucesso. E, portanto, e são muitos, muitos casos. Em relação ao só àquela perspectiva de financiamento, aquele terceiro ponto que a gente apresenta é o seguinte: consideramos que provavelmente no financiamento por turma deveria haver uma rúbrica que fosse mais restrita, que visasse o vencimento dos professores. E essa rúbrica ser de tal forma que não fosse, não provavelmente num bolo integral, mas que o Ministério sabe quais são os professores que lá estão, os escalões que ele tem, e então essa rúbrica fosse específica para essa situação, para eventualmente não haver aqui algumas ambiguidades e algumas situações menos concretas e menos esclarecidas. Não sei se me fiz entender. Pronto. Obrigado. E eram estas duas notas apenas que vos queria deixar
muito
ficar.
Muito obrigado. Terminamos então aqui esta audição. Eu agradeço-lhes a vossa vinda cá. Peço novamente desculpa neste momento final pela hora tardia a que começamos e que também a que acabamos. A reunião ainda vai continuar. Pronto, pedia-lhes que... Ainda. Pedia-lhes que aguardassem pelo menos um minuto.
Isto temos alguma resposta para não fazer o acompanhamento.
Eu não queria perder o gás enquanto tinham nossos ouvidos ainda aqui estão. Há, portanto, uma... Não vale a pena que ainda há ali alguma distração. Bom, há um pedido do PSD para que os pontos... Onde é que está a ordem de trabalhos? Para que os pontos 4, 5 e 6 sejam adiados para a próxima reunião. E aí presumo que há o acordo de todos com algum aplauso raro na casa, mas que aqui temos. E depois há uma parte mais delicada que era o requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português, que foi agendado para a próxima reunião, mas que o Partido Comunista interveio pedindo para que fosse discutido hoje. Eu perguntava se mantinham essa intenção, esse desejo. Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós, quando o fizemos, não tínhamos presente que ainda a esta hora estaríamos aqui. Mas, de facto, era apenas para evitar que este assunto, que está a ter um impacto imediato nos centros de investigação e nos bolseiros de investigação científica, se prolongasse muito no tempo. E, portanto, era só isso. Mas, se houver necessidade de discutir em profundidade ou algum esclarecimento maior, compreendemos, obviamente, isso. E, por isso...
Eu já me tinham alertado por falta de quórum, eu tinha respondido que se ninguém pedisse a contagem, mas se o problema é levantado, temos de encerrar a reunião aqui.
Pois, mas permita-me só uma coisa, Sr. Presidente, eu percebo isso perfeitamente até o avançado da hora. Agora não posso deixar de registar que não há quórum, não pelos partidos mais pequenos que aguentaram aqui 4 horas e meia de reunião, mas por parte dos partidos com maior representação que não se organizaram para isso.
Consideramos então encerrada aqui a reunião e este ponto será retomado na próxima reunião. Muito obrigado a todos.